Saldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes do Áudio Ativo. Estamos com mais um Notícias em Foco, agora 8h52 desta manhã de quarta-feira, dia 1º de novembro. O dia amanheceu nublado e tem previsão mínima de 21 graus e máxima de 26, com previsão de chuva. É bom andar com guarda-chuva na bolsa hoje. E agora nós vamos falar com Natália Braga sobre TV digital. Bom dia, Natália.
O sinal da TV analógica já foi desativado no Rio de Janeiro. O clima é de corre-corre para quem ainda não retirou o kit digital. E a boa notícia do feriadão é que dá tempo de correr atrás desse prejuízo. O Feirão da TV Digital é uma iniciativa que entrega conversores digitais de graça aos beneficiados pelos programas sociais do governo. O André Dias é um dos organizadores da campanha e explicou pra gente um pouquinho sobre ela.
E a pessoa vai pro feirão assim, com aquela dúvida, será que eu sou beneficiário de algum programa? Será que eu tenho direito ou não a receber o kit? Lá ele vai tirar essa dúvida, ele poderá checar a informação. Se ele for beneficiário, ele já faz logo o seu agendamento e aí ele vai buscar o seu kit no local próximo à sua casa. Se não for, os feirões terão lá condições, preços, para que ninguém fique sem televisão.
Então é só ligar para 147 ou entrar no site Seja Digital para agendar a retirada do kit de graça ou conhecer mais informações. Natália Braga para a Cidade em Foco.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na Cidade Desespero. E agora vamos falar com Mariana Fontes, diretamente da Zona Sul, com notícias sobre a Lava Jato.
É, Mariana, você já imaginou ter equipamentos dignos de uma sala de cinema na sua casa? Pois é, é isso que Cabral e outros presos da Lava Jato têm à sua disposição na cadeia pública José Frederico Marques. Entre os equipamentos que custaram cerca de R$8.000 estão uma televisão de 65 polegadas, um sistema de som com 6 caixas e um aparelho de DVD para rodar os mais de 150 filmes disponíveis. A Secretaria de Administração Penitenciária declarou que a videoteca está prevista na lei e apresentou um termo mostrando que os aparelhos foram doados por igrejas. Em entrevista ao Jornal Nacional por telefone, Clotilde de Moraes, coordenadora do trabalho missionário nos presídios, disse que a igreja apenas emprestou o nome para que os equipamentos pudessem entrar no presídio.
Porque tinha que ter sido feita uma doação para a televisão entrar. Entendeu? Eles dizem que fizeram uma vaquinha lá para comprar essa televisão.
Eles quem?
Os membros lá da igreja.
De dentro do presídio?
Os presos, lá da igreja.
Em nota, a Igreja Batista do Meyer declarou que não autorizou qualquer doação e que vai apurar e disciplinar membros envolvidos no episódio. Mariana Fonte para Notícias em Foco.
Absurdo, né, gente? Obrigada, Mariana. Agora vamos falar com Rafaela Ramos. Bom dia, Rafaela.
Bom dia. Uma declaração do ministro da Justiça, Torquato Jardim, criticando a política de segurança pública do Rio de Janeiro, causou polêmica nesta terça-feira. A fala foi publicada no blog do jornalista Josias de Souza, do site UOL. O ministro afirmou que o governador Luiz Fernando Pezão e o secretário de Segurança, Roberto Sá, não controlam a polícia militar e que comandantes do batalhão são sócios do crime organizado no Rio. O secretário de Segurança disse ter ficado surpreso e indignado com as afirmações, que chamou de acusações genéricas.
Quando se generaliza uma acusação como essa numa instituição que tem mais de 47 mil policiais, é uma acusação muito grave que coloca sobre todos eles essa suspeita e a gente repudia esse tipo de acusação.
Ainda nesta terça, deputados estaduais disseram que irão cobrar à Procuradoria-Geral da República uma investigação das falas do ministro. Pezão afirmou que o governo e o comando da Polícia Militar não negociam com criminosos e que o ministro nunca o procurou para tratar do assunto. Rafaela Ramos para a Cidade em Foco.
Obrigada, Rafaela. Agora vamos falar sobre o trânsito no Rio com Juliana. Bom dia, Juliana.
Quem segue no sentido do centro encontra retenções na Avenida Brasil entre Irajá e Bom Sucesso, na altura de Manguinhos. Também a lentidão ao longo da via do viaduto do gasômetro. Já na linha vermelha, a colisão entre dois carros fechou uma das pistas na altura da Avenida Presidente Kennedy, causando grande lentidão também no sentido do centro da cidade. Mas a via já foi liberada e os motoristas seguem tranquilos. Agora é com você.
Obrigada, Juliana. E agora vamos falar sobre um assunto que interessa bastante aos brasileiros. Bom dia, Pedro Paiva. Vamos falar sobre intenção de voto.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Olá, bom dia. Uma pesquisa do Instituto Ibope foi divulgada nessa segunda-feira com índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios dos dias 18 ao 22 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2% percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa, segundo o Instituto, é de 95%. De acordo com a pesquisa, o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 35% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSC, que aparece com 13%. Marina Silva, da Rede, tem 8%, Geraldo Alckmin, do PSDB, e o apresentador Luciano Huck aparecem com 5%, João Dória, do PSDB, 4%, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 3%, Álvaro Dias, do Podemos, 2%, Reinaldo Caiado, do Democratas, e Chico Alencar, do PSOL, aparecem ambos com 1%. Os demais possíveis candidatos não pontuaram. Nulos e brancos somaram 18% e 5% declararam ainda não sabem em quem votar. Pedro Paiva, para o Cidade em Foco.
Obrigada, Pedro.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Só um fato.
Agora vamos falar sobre meio ambiente com a Cibele Piccinini. Quais são as novidades, Cibele? Bom dia.
Bom dia, Mari. Olha, está cada vez mais difícil se alimentar de forma saudável. Um levantamento da ONG Greenpeace mostrou que 36% dos nossos alimentos têm agrotóxicos. E o pior, alguns deles têm pesticidas até mesmo proibidos. Você acredita nisso? E olha só, dentre eles estão alimentos super comuns no dia a dia, como o arroz, o café e o feijão. A pesquisa foi divulgada ontem e usou como amostra 12 tipos de alimentos distribuídos em São Paulo e no Distrito Federal. Marina Lacorte, especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, falou um pouco sobre como tudo isso pode fazer mal para a nossa saúde.
Só o fato de ter um tipo de resíduo já é bastante preocupante, porque a gente come todos os dias, mais de uma vez por dia, alimentos variados. Tem muitos estudos que relacionam a ingestão de agrotóxicos, a exposição a pesticidas, com vários problemas sérios de saúde, inclusive o câncer.
Tá vendo só? Câncer! Todo mundo tem que tomar muito cuidado. Para você aí de casa ficar ligado, segundo a pesquisa, no ranking de piores alimentos estão o pimentão e o mamão. Cibele Piccinini para o Cidade em Foco.
Situação realmente preocupante. Muito obrigada, Cibele. E agora vamos falar sobre serviços. Bom dia, Lucas Rodrigues.
Bom dia, Mariana. Por 46 votos a 10, o Senado aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto que regulamenta o serviço de transporte particular, por meio de aplicativos como Uber e o Cabify. Entre as mudanças está a necessidade de uma autorização prévia da Prefeitura para o motorista poder rodar pela cidade. Ouça o momento que o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, anunciou o resultado da votação. Os senadores também aprovaram uma emenda que derrubou a obrigatoriedade dos carros serem registrados no nome do motorista e a exigência de terem que rodar com placa vermelha, como acontece com os táxis. Com a mudança, a proposta retorna agora para a Câmara dos Deputados. Lucas Rodrigues para o Cidade em Foco.
Obrigada, Lucas.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Agora nós vamos falar com Karine Leal sobre a situação da UERJ. Os servidores ainda estão sem receber, Karine?
Pois é, Mari, já é novembro e até agora nada. Os servidores do Estado, entre ativos, inativos e pensionistas, estão sem salários desde agosto. Os professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, fazem parte desse grupo formado por 15 mil pessoas. O diretor da Associação de Docentes da Universidade, o Guilherme Schneider, afirma que a falta de verbas não se refere somente a salários, mas também à possibilidade de funcionamento da instituição.
A lei de orçamento de 2017 não está sendo cumprida, o fluxo de caixa que entra para o governo do estado não vai até a universidade, não só para pagar nossos salários, mas também para pagar as despesas de custeio, de manutenção da universidade. A universidade tem frequentemente dado calote nos seus fornecedores, né? E a gente está numa situação de inviabilidade, lockout, é isso que está inviabilizando o funcionamento da universidade.
O Estado tentou abrir um leilão de empréstimo de 2 bilhões e 900, mas foi suspenso por uma decisão liminar. Ainda não há previsão de quando os salários serão pagos, Mari.
Educação.
E agora vamos falar com Scarlett de Matos sobre o Prêmio Educa dar nota 10. Bom dia, Scarlett.
A 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10 elegeu como vencedora Elisângela Suruí, de 38 anos. Ela é professora em uma aldeia indígena no interior de Rondônia. O reconhecimento destaca o projeto que promove a alfabetização de crianças e jovens na língua Paiter Suruí. Os alunos conseguiam falar, mas tinham dificuldades para escrever e não contavam com conteúdo didático no idioma. Juntos, eles produziram o próprio material de alfabetização, como ela explica.
Comecei a realizar o projeto Mamuco Ixupim, que é a fala e a escrita da criança, porque as crianças tinham a dificuldade de escrever na língua materna. Foi muito bonito ver o respeito à cultura e o conhecimento coletivo, porque ele sempre pode crescer, mudar, construir e se reconstruir. Ele não é único e ainda tem muita coisa que pode ser explorada e vivenciada.
A professora e a escola receberam apoio financeiro para continuar o projeto. Outros 10 finalistas que apresentaram ideias fundamentais para a aprendizagem também foram premiados. A iniciativa é da Fundação Vitor Tivita, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Scarlett de Matos para o Notícias da Manhã.
Muito obrigada, Scarlett. E agora vamos falar sobre uma festa que aconteceu ontem na ECO. Bom dia, Manuela.
Bom dia, Mari. O terror tomou conta da Universidade Federal do Rio de Janeiro no campus da Praia Vermelha. Mas todo sangue, zumbis e fantasmas não passavam das fantasias que os alunos vestiram para a festa de Halloween. A universidade estava toda iluminada de luzes laranjas e roxas e tinham muitas abóboras, morcegos e teias decorando as paredes. A aluna de publicidade Maria Luísa contou pra gente como foi. Pois é, a gente teve um problema no áudio, mas ela disse que a festa foi muito divertida, teve até concurso de fantasia com a vencedora secretária do Satã. O Hello Echo foi organizado pelos alunos do Laboratório de Produção Cultural e divertiu muito o pessoal. Já tem gente ansiosa para o evento do ano que vem. Manuela Carpenter para o Notícias da Manhã.
Ciência e tecnologia.
E agora vamos falar com Ana Letícia Loubach sobre uma notícia bem preocupante. Corte recente no setor da ciência. É isso mesmo, Ana Letícia? Bom dia.
Bom dia, Mariana. É isso mesmo. O futuro da ciência está ameaçado pela falta de recursos. É para esse fato que os pesquisadores brasileiros têm chamado a atenção na campanha SOS Ciência. O orçamento destinado ao setor despencou de 8,7 milhões de reais em 2014 para 3,7 milhões de reais este ano e pode ser ainda menor no ano que vem. A situação tem afetado universidades públicas de todo o país, desde a USP, em São Paulo, até a Federal do Pará. Muitos pesquisadores têm perdido suas bolsas e sido forçados a deixar seus trabalhos. Ainda assim, Maiana Zatz, coordenadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP, espera que a mobilização dê resultado.
A gente espera realmente que o governo se sensibilize, porque se não se sensibilizar, vai ser o fim da ciência brasileira. Um país que não dá dinheiro para ciência e tecnologia vai ficar sempre para trás. Vai ser uma geração perdida e vai ser um desastre para o país.
Em resposta, o Ministério do Planejamento afirmou que os cortes foram feitos em todos os órgãos da União, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ana Letícia Loubach para o Notícias da Manhã.
Cultura.
Agora nós vamos falar com Jax Cavalcante sobre o movimento Tropicália. Bom dia, Jax.
Bom dia, Mariana. É isso mesmo, a Tropicália está comemorando 50 anos. E mesmo depois de tanto tempo, os ecos desse movimento continuam a reverberar. O terceiro Festival de Música Popular, realizado em 1967 pela TV Record, foi o marco inicial de uma série de transformações artísticas no país, incluindo outras esferas culturais além da música. Grandes nomes da MPB, como Rita Lee e Caetano Veloso, deram prosseguimento às inovações estéticas que marcaram o cenário da contracultura durante o período militar brasileiro. Os músicos Gilberto Gil e Tuzé de Abreu relembram um pouco os tempos dourados da efervescência cultural.
Foi um movimento que introduziu uma outra forma de liberdade temática, tematizou uma série de coisas, dos costumes que ainda não vinham sendo tematizadas antes.
Mudou de cabelo, de comportamento, de roupa, de companhias, pessoas, de vocabulário, misturou, você se sentia feliz por tocar rock and roll, tocar outras músicas, tocar bolero.
E o clima de experimentação e ousadia só durou até dezembro de 68. Com o início dos anos de chumbo, muitos artistas acabaram saindo do país, condenados ao exílio. Mas as sementes plantadas pelo tropicalismo fizeram uma profunda mudança na cultura e na sociedade, possibilitando que outros estilos de expressão surgissem depois. Jax Lucas, diretamente para o Notícias do Amanhã.
Obrigada, Jax. Ainda sobre cultura, vamos falar sobre leitura marginal com Ana Carolina Almeida. Bom dia, Ana Carolina.
Bom dia, Mariana. Aos 36 anos, o escritor Gessé Andarilho quer incentivar a leitura a quem não gosta de ler, principalmente as crianças moradoras de favela. Isso porque nem ele gostava. A paixão pela leitura surgiu tarde, aos 24 anos, quando leu o primeiro livro. No ensino fundamental, repetiu língua portuguesa 5 vezes na 7ª série. A leitura escrita por moradores de favela é intitulada de Leitura Marginal, mas o autor critica.
Se você jogar no dicionário, o que é literatura? Vai ler um livro de literatura marginal, outro livro que não é rotulado marginal, e fala, pô, é uma forma de rotular, de dividir, pô. Fala assim, isso aqui é bom, isso aqui não, é porque isso aqui é feito por um cara da favela. Se um cara do asfalto escrever um livro com a mesma história que eu escrever, o dele vai estar com uma literatura, mas vai estar com uma literatura marginal.
A primeira obra de Gessé foi Fiel. O levou para a Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. No Brasil, participou da Festa Literária Internacional de Paraty e da Bienal do Livro. Carolina Almeida para Notícias da Manhã.
Obrigada, Ana Carolina. E para quem gosta de filme de terror, tem uma novidade muito legal. Vamos falar com a Lavínia Andrade. Bom dia, Lavínia.
Bom dia, Mariana. É isso mesmo. A noite é escura e cheia de terrores. 12 longas e 10 curtas de terror e suspense fazem parte da segunda edição do Rio Fantastic Festival. A mostra está em cartaz no Cine Joia, em Copacabana, e, a partir desta quinta-feira, também na estação NET Rio 2, em Botafogo. Destas produções, 6 longas e 6 curtas concorrem ao troféu Cramulhão, em homenagem à mostra que acontece mensalmente no Joia. Ícone do cinema de terror no Brasil, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, é um dos homenageados da edição. No domingo, serão exibidos 2 curtas inéditos em que ele atua, Sinistro Legado, de Liz Marins, e Coração das Trevas, do próprio Mojica, com outros diretores. O professor de cinema, Ataídes Braga, falou um pouco sobre essa figura misteriosa do Zé do Caixão.
Desde o início da carreira, ele tem várias características. Primeiro, ser o primeiro mesmo a ter feito um gênero brasileiro, abrasileirar um gênero de cinema, que era o terror. O terror é mundial na história do cinema, mas igual o Zé do Caixão, não tem nem herdeiro.
As produções que fazem parte do Rio Fantastic Festival estarão em cartaz até o dia 5 de novembro no Cine Joia e até o dia 8 no Estação NET Rio 2. O ingresso da sessão custa R$10.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Agora vamos com Carolina Ana, com novidades sobre a América do Sul. Bom dia, Carolina.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. A Bolívia foi o país que mais cresceu na América do Sul. O país tem crescido 5% há uma década ao ano. Apesar da crise no preço das transações, o governo boliviano conseguiu manter o ritmo e não desperdiçou o dinheiro conquistado após nacionalizar o gás e o petróleo em 2016. O país tem crescido graças à exportação de gás natural feitas para o Brasil e a Argentina.
A Bolívia está localizada no centro da América do Sul, ou como os bolivianos dizem, no coração da América. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia. São quase 3.500 quilômetros de fronteira.
O crescimento tem sido chamado de milagre boliviano. Em 2016, a Bolívia cresceu 4,3% e o Brasil teve retração de 3,6%. Carolina Ana para o Notícias da Manhã.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. E agora vamos falar sobre o clássico de hoje, Fla-Flu. Bom dia, Maria Eugênia.
Bom dia, Mariana. O sétimo Fla-Flu do ano acontece hoje às 9h45 da noite no Maracanã. O confronto decide qual dos dois times avançará na Copa Sul-Americana. A vantagem está com o Flamengo, que ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 e mantém posição tranquila no Campeonato Brasileiro. Mesmo com as duas partidas acontecendo no Maracanã, as regras da competição prevêem o gol qualificado fora de casa. Para se classificar, o Fluminense precisa ganhar de, no mínimo, 2 a 1. Caso o tricolor devolva o placar de 1 a 0 contra o rubro-negro, a partida é decidida nos pênaltis. O técnico do Flu, Abel Braga, comentou sobre a atual situação.
Você vê que o nosso segundo tempo é sempre correndo mais, é querendo mais, aquela coisa toda. Então, eu creio que, e o Flamengo sabe disso, que a mesma dificuldade nós vamos encontrar, eles vão ter, cara. Só que hoje eles têm um peso maior, por ter a vantagem. Isso para nós não nos diminui nada, o nosso desejo de ganhar um jogo.
O zagueiro Rodolfo, que também deu coletiva, falou um pouquinho da vantagem rubro-negra para o clássico.
É um clássico, já é diferente, ainda mais uma decisão como essa. Para a gente pensar lá em cima, a gente tem que passar por eles de qualquer jeito. Colocar nossa força em campo, colocar raça, colocar amor ali, que esse jogo a gente tem que vencer.
O técnico Rueda ainda não poderá contar com o Guerreiro, que sente lesão. O último jogo do peruano foi no dia 19, na goleada de 4-1 contra o Vitória, onde ele ainda saiu no primeiro tempo após sentir fortes dores na coxa. Assim, o Fla deve ir a campo com Diego Alves no gol, Pará e Trauco nas laterais, Juan e Rodolfo fechando a zaga, Cuejá, Willian e Diego no meio, Everton Ribeiro, Everton e Lucas Paquetá como centroavante improvisado. Os dois times se enfrentam hoje às 9h45 do horário de Brasília no Maracanã. A partida será transmitida pela Globo. Vale lembrar que o vencedor da partida de hoje encara na semifinal o vencedor de Sport Recife e Júnior Barranquilla da Colômbia. Maria Eugênia e Gabriele Alves muito empolgadas para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Gabriele. Vamos ficar acompanhando aqui o Fla-Flu e encerramos mais um Notícias da Manhã. Muito obrigada pela companhia e um bom dia para todos.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.